Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Professor Antônio Nobre, bom dia.
Bom dia, Beth.
Professor, na verdade, a nossa pauta de hoje, o senhor sabe, é essa pesquisa realizada na Austrália, sobre a qual vamos falar daqui a pouquinho, mas como da última vez que conversamos, me lembro que eu pedi ao senhor que fizesse um comentário sobre Belo Monte, já não tínhamos mais tempo, e o senhor acabou falando um pouco sobre isso bem rapidamente. Como nós temos ouvido aqui, muitas pessoas falando sobre Belo Monte, assim, 95% expressando muita preocupação, e aí eu digo ao senhor que nós temos ouvido veterinários, né, biólogos que trabalham com essa área de resgate, falando sobre a questão dos animais, que não é bem cuidada. Conversamos com o professor que é ictiólogo, falando sobre as mudanças que um lago traz na vida do peixe, quantos peixes se perderão sua trilha e como isso diminui o volume de peixes. Nós temos ouvido falar sobre desmatamento, os próprios indígenas têm conversado conosco sobre suas preocupações. E da última vez em que falamos, o senhor também se mostrou preocupado. Qual é a sua opinião, professor, o senhor que conhece tanto de meio ambiente, sobre a construção da usina de Belo Monte? E aí lhe pergunto até em questão de custo-benefício. Ela realmente é uma usina que vale esse custo ambiental tão grande?
Olha, Beth, como eu te disse muito rapidamente no último programa, eu comecei minha carreira na Amazônia estudando o impacto ambiental de hidrelétricas. E eu trabalhei durante a construção da usina de Balbina, que é considerada um dos piores aproveitamentos hidrelétricos no planeta. Comparado Balbina com Belo Monte é muito superior em termos de área de lago versus a energia produzida, né? No entanto, existe um problema com esse modelo. E esse problema precisa ser levantado para a sociedade. O problema é por que que a gente produz mais se a gente poderia, economizando, ou melhor dizendo, aumentando a eficiência da utilização da energia que nós já consumimos, a gente não precisaria construir essas hidrelétricas. Então isso seria ganho econômico. Além de você questionar o modelo. O modelo é, não deixe de gastar, porque nós vamos inundar mais áreas, nós vamos fazer mais termoelétricas, nós vamos fazer mais usinas nucleares para produzir mais e mais e mais. O planeta não comporta mais esse tipo de modelo e esse tipo de mentalidade, porque o planeta é finito. Então nós precisamos desenvolver uma abordagem corajosa e que, no fundo, vai se tornar extremamente iluminada, porque ela não vai diminuir a economia, ela vai aumentar a economia através da inteligência.
Professor, uma vez nós conversamos aqui com o professor Arthur Moretti, que justamente cuida do Laboratório de Pesquisas de Energia na UNIR e na Universidade de Rondônia, e ele comentou conosco que há um desperdício muito grande hoje já acontecendo. Na época falávamos de Giral e Santo Antônio. E ele disse, olha, se fizéssemos um upload, né? Se cuidássemos dos equipamentos, nós conseguiríamos produzir, no mínimo, 30 a 40% mais com aquilo que já temos. O senhor tem informações sobre isso?
Olha, eu vou dar dois exemplos que são candentes. Um é sobre foco, e no caso eu estou falando literalmente de foco, iluminação pública. Hoje, se você chega de avião em qualquer cidade durante a noite, você vê as lâmpadas da cidade. O que significa isso? Significa que a luz que está sendo produzida por aquela lâmpada está sendo jogada no espaço. E aqui no Instituto de Pesquisas Espaciais, a gente tem acesso a imagens de satélite noturno, de um satélite americano, que mostra que as cidades, isso não é um problema só brasileiro, isso é um problema generalizado, iluminam o espaço, porque você vê lá do espaço, o satélite está olhando de noite e vê um monte de luzes. Agora, qual a utilidade dessa luz que sai da lâmpada e vai para o espaço? E aí foi feito, eu conversei com um pesquisador do Inmetro, que é o instituto que regulamenta todas as características, né, certifica e regulamenta as características dos produtos. E esse pesquisador trabalha com luminárias. E ele me passou um número estarrecedor. 55% da luz produzida pelas luminárias é perdida. Ou seja, não vai para a atividade que é prevista, ou seja, iluminar a rua abaixo. né? 55%. Aí eu fui no site da Eletrobras e coletei um número lá, 9,7 bilhões de kWh por ano são gastos com energia para iluminação pública. Mudando o foco dos refletores da luminária, você economiza 55% disso, que é um quarto da energia firme de Belo Horizonte. Então, se você só mudasse os refletores, que é um investimento absolutamente barato comparado com construir uma hidrelétrica como o Belo Monte, você já elimina a necessidade de um quarto de Belo Monte. Esse é o primeiro exemplo. Foco na iluminação pública, que é uma coisa simplíssima de se fazer e não tem uma explicação por que as luminárias são esse escândalo feérico de luzes para todo lado. Né?
E qual é essa explicação, professor? Quer dizer, porque parece tão simples e ninguém nunca tomou
Pergunto
uma providência.
Para os engenheiros de iluminação pública. Eu tentei falar com o pessoal da empresa que distribui energia aqui, não me receberam. Tentei falar com o prefeito da cidade aqui para a gente fazer uma coisa piloto, também não me recebeu. Isso tem que ser perguntado para quem está no poder, porque é uma questão de inteligência isso. Você muda um refletor, que não tem custo, é custo zero, basicamente, porque você tem que simplesmente mudar a especificação e falar, em vez de botar uma lente embaixo que espalha a luz, bota uma lente que foque a luz para baixo. É custo zero, é simplesmente especificação. Tá? E não fazem isso, então a gente gasta uma energia que é ridiculamente grande, desperdiçado, iluminando o espaço. Além disso, você ilumina o espaço, você tem problemas, porque você muda o ciclo biológico dos animais noturnos, inclusive o ser humano. Essa abundância de luz perturba o nosso metabolismo. A gente não evoluiu para lidar com essa quantidade absurda.
Mas, professor, aproveita e explica para nós, como assim, mesmo uma luz, vamos dizer assim, invisível, quer dizer, eu estou dormindo no meu quarto está escuro, o fato de ter tanta luz iluminando o espaço, ainda assim poderia mexer com o meu...
Não, se você estiver com a cortina pesada e o quarto escuro, não, né? Mas o corpo humano, ele produz hormônios que a gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, que dá a divisão das horas, né? Como se fosse um relógio interno, e a luz, ela tem um efeito, que nem para as plantas, né? Quando você ilumina a planta, ela faz fotossíntese, quando não, não faz. No nosso caso, não é fotossíntese, é a produção de hormônios, e a gente precisa ter um sono profundo e reparador para poder ter um dia produtivo, né?
Uhum.
Quando você deixa a luz acesa durante a noite, você perturba esse funcionamento bioquímico do corpo.
Entendo.
Né? Então, a gente, como a gente transformou a noite em dia, por causa dessas luminárias e todo lugar que está, você tem luz, você perturba, o nosso metabolismo tá, de certa forma, perturbado. Agora você pode conversar com um médico que estuda especificamente isso para te dar maiores detalhes, né?
Uhum. A gente já conversou, inclusive, com um biomédico falando sobre essas questões interferentes do meio ambiente na nossa qualidade de vida pessoal.
Isso. E perturba também os morcegos, os animais noturnos, os polinizadores, etc. Então, tem um monte de... Além do que, você não vê mais o céu, né? Então, nas cidades, as pessoas não sabem mais o que é estrela, só vê na internet ou na TV. Porque você já sai de noite, é tudo um clarão só, você perdeu o acesso ao céu. Então perde o acesso também à consciência do que significa estar num planeta, de ter outros sistemas solares, outros sóis, etc., fora da Terra. Então, simplesmente iluminação pública. Veja só que coisa simples, fácil de se resolver. Uhum. Segundo ponto, que eu acho que é importantíssimo colocar, o Brasil é um país tropical abençoado por Deus. Vamos falar assim, essa é a música, né? Um país de dimensões continentais, com a quantidade de insolação, nós somos no Equador praticamente, né? Equador é tropical para a maior parte do país. 40 milhões de residências no Brasil usam chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico consome 10% da energia total produzida elétrica no Brasil, sendo que no horário de pico, das 6 da tarde até as 9 da noite, que é onde as pessoas, a maior parte, tomam banho, chega a 170% do consumo de energia elétrica do país, tá? Que são as energias de pico que determinam quanto você precisa de potência geradora para poder aguentar os picos, porque senão não adianta você ter uma potência geradora que dá conta do médio, porque quando dá o pico, abre todo o sistema, dá apagão, né?
Uhum.
Então você precisa ter aquela energia instalada para poder suprir no horário do pico. Agora, com o tempo do sol, um metro quadrado de telhado, vamos supor, de qualquer casa, é a nossa conta de luz mensal. Então, um metro quadrado é a quantidade de energia que chega ali da energia solar, de aquecimento, né? A gente sente isso. Quando você vai e bota a mão lá no sol, é quente, né? É uma quantidade absurda. 15 mil vezes toda a energia que nós consumimos no planeta inteiro é o que o sol deposita na superfície da Terra por dia, né?
Quer dizer, estamos aproveitando muito mal, né, professor,
muito
essa
mal.
Riqueza natural.
Muito mal.
Inclusive, é uma questão também de mentalidade. O senhor sabe que nós demos até aqui os manuais do professor Júlio César Leitão, ensinando as pessoas a fazer o aquecedor, né, com garrafa de refrigerante. Isso. E com a caixinha de leite para aquecer justamente a caixa do banheiro, né, a caixa do banho, que para muitos que nos ouvem agora na Amazônia e não tem energia, porque essa também é uma questão, assim, vamos dizer, curiosa dessa construção de tantas hidrelétricas na nossa região, que acabam não servindo a população local, é toda uma energia mais focada em servir a área mais rica, vamos dizer assim, do país. Quer dizer, há um conceito de desenvolvimento, mas que parece que só se aplica a uma parte, uma vez que muitas pessoas na Amazônia estão numa situação de não ter luz, né? Uma coisa tão atrasada, e quando a gente está falando de desenvolvimento, fica até contraditório. Então, além das pessoas que não têm luz poderem tomar um banho quentinho, aquelas que têm poderem também economizar na sua conta de luz e nisso que o senhor está nos explicando, nesse consumo geral que acaba levando à necessidade da construção de novas hidrelétricas. Estamos ouvindo o professor Antônio Nobre, ele que é pesquisador do Instituto de Pesquisas da Amazônia. Professor, do ponto de vista ambiental e social, das questões envolvidas com Belo Monte, isso lhe preocupa de alguma forma? Nós temos, no caso de Belo Monte especificamente, a tal Volta do Xingu, que é uma volta do rio que fica lá já perto da terra, das terras dos índios, e que, no caso, vai ser muito afetada porque dois canais serão feitos desviando o rio. Ele não vai chegar do mesmo jeito até a tal Volta do Xingu. Mas o lago, que é muito menor, claro, Balbina foi um grande equívoco, mas são 600 quilômetros de lago, quer dizer, algo muito relevante. A gente conversou aqui com a bióloga Fernanda Vinci, que falou da participação dela na questão das hidrelétricas no resgate de animais. Foi um depoimento assustador de que não há uma política de salvamento desses animais, e esse é um dos quesitos que está na pesquisa sobre a qual ainda falaremos, lá feita na Austrália, do país que mais provoca impactos no meio ambiente. Como é que o senhor vê essa questão eminentemente ambiental de Belo Monte? Dentro desse tudão que eu falei para o senhor deve saber que nesse momento está para ser apresentado o relatório com as mudanças no Código Ambiental e Código Florestal Brasileiro, e isso traria, assim, uma possibilidade de um aumento desse desmatamento, de uma anistia dos desmatadores, da inclusão de exóticas em áreas de floresta. Como é que o senhor está vendo esse momento político-ambiental, vamos dizer assim, professor?
Beth, olha, é um momento de muita gravidade. É muita gravidade porque as articulações de lobbies e de segmentos muito reduzidos da sociedade, ou seja, de interesses econômicos, que eu classifico sem nenhum pudor como interesses destrutivos, de pequenos segmentos da sociedade que manipulam o Congresso, manipulam muitas vezes a mídia, e aí gera uma situação no qual você dá pesos iguais para coisas que não poderiam ser tratadas com pesos iguais. Por exemplo, o caso de falar: ah, o Brasil precisa de energia, e não dá o espaço para discutir como que nós precisamos de energia e em que circunstâncias. Porque tem mais de 30 hidrelétricas previstas para serem construídas na Bacia Amazônica. Quer dizer, se for levar os projetos que os tecnocratas vêm fazendo desde o tempo da ditadura militar, são mais de 50 projetos. Então, Belo Monte, que era Cararaú, né? Cararaú não funciona sem Babaquara. Eram 6 mil quilômetros quadrados inundados. Eu acompanhei esse processo porque eu ainda trabalhava na área. 6 mil quilômetros quadrados. Aí se diminui, se faz, aparentemente atendendo a uma agenda ambiental, mas aí você vai ver a relevância, ou melhor, a coerência econômica, financeira e econômica dessa obra? Não tem. Por isso que está tendo problema no leilão. Teve problema no leilão. Os consórcios que estão. O consórcio que ganhou, praticamente está fazendo com dinheiro nosso, dinheiro público. É o mesmo dinheiro que financia desmatamento. Não é o dinheiro do interesse da iniciativa privada. A obra está sendo privatizada, os lucros serão privatizados, mas quem está viabilizando a obra goela abaixo da sociedade brasileira, tem mais de 13 ações sendo, ou 15 ações ajuizadas contra o governo por essa obra, goela abaixo, pior do que no regime militar, é o governo, né? Então, se você pensa assim, 500 quilômetros quadrados, Itaipu tem por volta disso 600, e uma hidrelétrica imensa, teve os impactos, etc. Eles falam, mas é muito menor do que era, do que estava previsto. Vá olhar a relação, isso está tudo nos relatórios, não sou eu falando isso, o IBAMA fez o relatório de impacto ambiental, várias instituições, inclusive o próprio governo, inclusive as empresas que estão interessadas, estavam interessadas em pegar o abacaxi lá, que a energia firme de Belo Monte é ridiculamente pequena por causa da sazonalidade do ciclo hidrológico. O Rio Xingu, na época seca, fica com um filete de água. Agora, você acha que eles vão abrir as comportas para passar a água, para manter o nível, para atender essas comunidades que vivem lá naquela alça e deixar de produzir energia elétrica? Existe uma coisa chamada racionalidade econômica, entre aspas, eu chamo de racionalidade entre aspas, porque no meu entender devia ser cinismo econômico, né? Que há um interesse maior. Qual é o interesse maior? Produzir eletricidade para ser desperdiçada pela sociedade que domina, que está nos centros urbanos, etc. Então, qualquer argumento levado, mesmo coisas que são defendidas pela lei, que contraria essa racionalidade econômica, esqueça, isso não vai valer. Uma coisa que a senadora Marina Silva, num artigo que escreveu para a Folha de São Paulo, colocou, é que, na realidade, Belo Monte, que era o Cararaô, é uma ponta de lança. Porque se você construir Belo Monte, sem construir Balaquara em cima para regularizar o rio, ou seja, o grande tanque que vai armazenar água na época da chuva e soltar na época da seca, a hidrelétrica não se justifica economicamente. Então, construir uma hidrelétrica dessa magnitude, ao custo de mínimo projetado de 19 bilhões de reais, dizem que vai custar 34 bilhões de reais, só se justifica se você tiver outra hidrelétrica em cima, no curso alto do rio, que é a tal da Babaquara, que vai inundar a reserva do Xingu, 6 mil quilômetros de lago, que vai ser uma Balbina 2. Né? Não Balbina porque vai, de certa forma, fazer com que Belo Monte seja efetiva durante todo o ano. Belo Monte Energia, a potência firme projetada é mais de 11 mil megawatts, e a potência projetada, instalada, a firme, é 4 mil megawatts, pelo que eu escutei, ou menos, dependendo. Enquanto mudanças climáticas...
Exatamente, a potência é essa. No pico seria 11, né? Pelo menos é a informação oficial. Na média seria 4 e na época da seca seria 1.
Imagina, 1. 1 é aquilo que eu calculei aqui, é o quanto a gente desperdiça da iluminação pública por causa dos refletores.
Entendi. Tá. Então, professor, olha, porque o nosso tempo está voando e nós só temos 3 minutos para o nosso Nacional em Forma, quando entramos em rede com as outras emissoras. Eu queria, então, apesar do que mantivemos o tema todo o tempo, que o senhor comentasse essa pesquisa e nos dissesse que tipo de influência, como é que fica a visão do Brasil ao ganhar esta primeira colocação na área de causador de impactos ambientais planetários.
Olha, o Brasil, segundo o que eu entendi da pesquisa, é em números absolutos o primeiro da lista, em números relativos não. Números absolutos significa extensão, né? Dano, montante do dano. E em números relativos é em relação à área do país. Então você pega um país como Singapura lá, que não é uma cidade praticamente, e toda ela está alterada, então eles estão lá em cima na lista, né? O Brasil contém uma área muito grande, você fala 17% da Amazônia foi desmatada, ou 20%, as pessoas acham, ainda é uma pequena parte, vai ver, é uma área imensa, está mudando o clima por causa desse desmatamento. Então, esse pódio, né, do que o Brasil obteve, a gente preferia que fosse na Copa, né? É um pódio muito desairoso para o nosso país, mas ele é basicamente o resultado da missão das elites no Brasil, né? As elites que dominam a economia, porque essa é a mentalidade, desenvolvimento a qualquer custo. A gente vê dois candidatos à presidência colocando isso na sua agenda, mais e melhor, e vamos continuar, e vamos fazer. E é uma agenda destrutiva, porque é uma agenda que dá espaço para pequenas elites dominarem e mudarem o Código Florestal, por exemplo, que é um resultado da sociedade brasileira. O Código Florestal foi construído ao longo de décadas. Na realidade, foi proposto inicialmente durante o governo militar, em 1965, né? E depois ele foi aperfeiçoado por atividade da sociedade. E agora, pequenos lobbies de interesse econômico estão querendo mudar o Código Florestal. O que significa isso? Você viu Santa Catarina alguns anos atrás, dois, três anos atrás, né?
Aliás, o deputado Micheleto é de Santa Catarina, esteve aqui participando de um debate.
Excelente exemplo de destruição, de mentalidade destrutiva. Morreram pessoas, houve um desastre enorme no estado, uma calamidade que vai se tornar frequente com as mudanças climáticas cada vez mais. E ato imediato, num cinismo e num escárnio à sociedade, aos que morreram, os políticos de Santa Catarina mudam o código do estado, permitindo que as pessoas construam em lugares de maior risco. Ou seja, assim, não tem escárnio maior ao interesse público, entende? Uhum. E agora eles estão levando isso para o nível nacional, com todo o apoio do agronegócio. Então, eu chamo da banda podre do agronegócio. A gente viu agora o Mato Grosso, né? A Polícia Federal está prendendo de novo o secretário de Meio Ambiente no Mato Grosso, quando o governador se diz verde, se diz que mudou, que ele é verde agora, etc. E por trás dos planos continua a mesma esbórnia, a mesma safadeza, né, com relação ao interesse público.
Professor, então, olha, nós temos que encerrar a nossa entrevista, porque não temos mais tempo, mas o senhor sabe que o senhor faz parte já da história do nosso programa e sempre que houver oportunidade, lhe farei um novo convite.
Tá bom, Beto, muito obrigado.
Muito obrigada.